isto inicialmente era mais direcionada para pessoas que trabalham no ramo da saúde, bombeiros, tripulantes de ambulância, de emergência, enfermeiros, médicos, mas também é direcionado, e também temos muitas inscrições nesse sentido, a profissionais que trabalham com crianças, docentes de escolas, auxiliares, quem trabalha com crianças tem esta preocupação, porque também não têm grande formação na área da prestação de socorro. E a prevenção, às vezes, é o suficiente para prevenir uma coisa maior. Uma temperatura, uma febre, se for prevenido com o retirar da roupa, se for, ou então meter algo úmido nas axilas, previne a convulsão. E se prevenir a convulsão, quem está presente vai ficar salvaguardado. Então, nesse sentido, e muito bem, as pessoas estão a mostrar-se preocupadas e estão a aderir ou aderiram a este evento.
Em termos de intervenção e de condições, vocês particularmente, e também pelo conhecimento que têm, até porque vão convivendo naturalmente com outros colegas e estão mais ou menos ao corrente, os bombeiros estão apetrechados humanamente, já percebemos que sim, em termos de formação, porque é contínua, mas em termos técnicos para as diversas intervenções, particularmente nesta área, ou ainda há algumas limitações?
Nós, em questão de...
Até pelas contingências financeiras que atravessamos, pelas dificuldades, como aqui referiu o Francisco há instantes atrás, de adquirir algum material, como é evidente, por essas circunstâncias também, algumas limitações?
O material base para o socorro, seja ele pediátrico, adulto, seja o que for, nós todos os CVs o têm, e nós temos também de fazer uma vistoria, digamos assim, com o INEM. E todas as viaturas, o que o INEM tem, nós também temos. Nós, às vezes, ainda temos mais alguma coisa. Cada CV depois apetrecha como quer. Nós, o base para o socorro, todos nós temos, sem dúvida alguma. O que o Francisco estava a falar é o material mais específico que já andei no mercado. Ainda não foi bem introduzido em Portugal. Lentamente vai-se introduzindo para termos mais condições para o socorro.
Esta é uma oportunidade, na vossa opinião, de se abrir um leque de debates e esclarecimentos idênticos a este noutras zonas do país, uma vez que, como já falamos, não são muito comuns existirem, acaba por ser uma porta que se abre com a vossa chancela para alertar também até as entidades competentes, os responsáveis por esta especialidade, para se preocuparem e realizarem ações do género noutros pontos do país? Sentem que têm essa responsabilidade também de abrir essa oportunidade?
Eu penso que as pessoas, as entidades responsáveis, estou a falar, por exemplo, do INEM, que é o responsável máximo pela emergência médica em Portugal, têm noção destas necessidades. Não considero que estamos mal preparados. Nem considero que estejamos tanto preparados a nível técnico como material. Agora, claro, como em tudo, há uma evolução, não é? E estamos aqui a falar, por exemplo, em retenção em sistemas de retenção de segurança, não é? Que há umas coisas que se pode fazer e adquirir. É claro que as coisas pode-se fazer de outras maneiras. Por exemplo, eu posso imobilizar a criança de uma outra maneira. É claro que há material já específico para isto, mas eu posso optar por outras formas. Outro material, outras formas de garantir a segurança. Mas eu penso que as pessoas, que as entidades, penso, não tenho certeza que as entidades estão bem, têm noção, porque quem está a gerir estas áreas tem noção das necessidades. Agora.
Mas eu estava a falar aqui não tanto até no aspecto de bombeiros, de BEMER, não dessas entidades, mas das entidades institucionais que tutelam o setor, por exemplo, o Ministério da Saúde, autarquias, que também têm essa responsabilidade. Pronto. De fazerem ações de sensibilização e de formação, não é?
A nível de creches, de infantários, de escolas, sem dúvida é que há aqui uma lacuna. E isto é o Ministério da Educação que estamos a falar, ou claro, outras instituições de solidariedade, que devia de haver, sem dúvida, mais formação para estes profissionais.
Até para os auxiliares que as instituições
claro,
têm, não é?
Claro, auxiliares e educadores de infância,
são os primeiros a intervir antes dos bombeiros chegarem.
Uma ou duas pessoas com conhecimentos mais aprofundados. Uhum. Não, não tem que ser toda a gente, mas uma ou duas pessoas por instituição
devem mais ter
mais capacidade. E não é por acaso que estamos a ter uma adesão de muitos educadores de infância, por exemplo. Okay? Porque são gestos simples que salvam vidas. Uma criança que se entala, por exemplo, que fica em asfixia com uma obstrução da via aérea, são gestos simples que podem salvar a criança. E que se ninguém souber fazer estes gestos, a criança pode mesmo morrer. Okay? Esta formação deveria ser mesmo obrigatória e deveria ser repetida. Portanto, deveria haver uma atualização de conhecimento.
Estamos a falar quase de primeiros socorros, não é?
No fundo é isso. Okay? E as instituições que nos estão a ouvir podem sempre pedir sempre algum conselho aos bombeiros da feira. Sim.
E até auxílio em termos de formação, não é?
Exatamente, para podermos ajudar.
Estou-me a adiantar, mas acho que haverá abertura da nossa parte para isso. Não é?
Mas também porque temos conhecimento, isto eu falo em questão das auxiliares das escolas aqui do Conselho da Feira, apesar de tudo, elas têm alguma formação em socorrismo, que foi fornecido, penso que através da Câmara, porque eu tenho conhecimento, estarão mais ou menos dentro dos bombeiros. É evidente que, tanto como os bombeiros, não estão bem preparados para este tipo de situação, porque os socorrismos também que se dá não se aborda muito este tema.
Uhum.
A formação que teria de ser mais direcionada mesmo para o pediatrico.
Mais específica,
mais
não é?
Mais específica, exatamente. Agora, que eles também têm curso de socorrismo, que eu tenho conhecimento de...
Sim, hoje em dia nas IPSS há uma formação contínua também para lidar com os idosos, mas aqui estamos a falar de um caso específico.
Sim, sim,
não
mas
é?
Mesmo as escolas de conselho, eu conheço auxiliares, algumas auxiliares, que foram fazer cursos de socorrismo indicadas pela Câmara Municipal, penso eu, e têm alguma noção base de socorrismo.
Relativamente aos temas que vão estar em debate, foram vocês que os escolheram, foram aconselhados, como é que foi esse critério de escolha?
Foram os bombeiros da feira que organizaram, foi pensado pelos bombeiros da feira, foram feitos convites e toda a gente aceitou.
São aqueles que acham mais pertinentes abordar nesta altura?
Sim, sem dúvida. Tanto é que o interesse das pessoas e este número de inscrições vem também por causa do programa, é evidente. Vamos falar sobre o parto e a reanimação, vamos falar sobre a especificidade da anatomofisiologia da criança, porque a criança não é um adulto em ponto pequeno, tem as suas especificidades, é diferente.
Claro.
E a anatomia vai ser importante depois para entender todas as outras temáticas. Vamos falar sobre reanimação cardiorrespiratória, que é diferente do adulto. Vamos falar sobre o chamado triângulo da avaliação pediátrico, que no fundo é uma fotografia que fazemos à criança nos primeiros 15 segundos quando chegamos perante a criança para ver o estado dela, se é crítico ou não crítico. Portanto, estamos numa avaliação que é muito necessária, reconhecer se é grave ou não grave, para depois pedirmos ajuda diferenciada, da VMER, ou encaminharmos com rapidez para o hospital. Vamos falar sobre compromisso da via aérea, um bocadinho por causa das obstruções da via aérea, que são frequentes nas crianças, porque as crianças gostam de pôr os brinquedos à boca e outros objetos. A dificuldade respiratória é a principal emergência médica em pediatria, é esta, é a dificuldade respiratória. Não são eventos cardíacos ou vasculares, mas quando há uma verdadeira emergência médica, normalmente está associada a uma dificuldade respiratória. Vamos falar então sobre a segurança infantil e o transporte em ambulância. O choque anafilático, portanto, quando uma criança tem uma reação alérgica grave, o que fazer, quais são os sinais e sintomas. O choque hipovolémico, que no fundo podemos estar a considerar o choque hemorrágico, quando a pessoa tem uma grande hemorragia, ou então tem uma desidratação, também pode levar ao choque hipovolémico. A criança queimada, também um acidente com frequência, que a APSI, a Associação Promotora para a Segurança Infantil, vem falando muito quais são os cuidados que devem ter para as crianças não se queimarem. A criança normalmente é baixinha, por exemplo, está junto de um fogão, se a água a ferver entorna, cai por cima da criança toda, ao contrário do adulto que não.
Sim, sim,
que é muito mais alto, não é? Depois vamos falar sobre o traumatismo crânioencefálico ou vertebromedular, portanto, que é muito frequente em quedas e em atropelamentos, porque quando há um atropelamento, ao contrário do adulto, que quando há um atropelamento a primeira região do corpo a ser afetada são as pernas e a anca, na criança já é a cabeça por causa da altura.
Exatamente.
Está a perceber? Portanto, há muitas especificidades. Vamos falar de técnicas de imobilização em pediatria, quando as crianças têm que ser imobilizadas para ser transportadas suspeitamos de fraturas, por exemplo.
E que também é diferente do adulto.
Também é diferente. Falámos, mas tem os mesmos princípios,
mas tem algumas especificidades.
Porque a anatomia da criança é diferente.
Claro, os próprios membros são diferentes.
A cabeça é maior em relação ao corpo, o pescoço também é diferente.
É mais frágil, por exemplo.
É mais frágil, existe a elasticidade até é maior. Mas existe algumas...
Mas também é mais fácil, imagino eu, ter-se fraturas, porque o corpo é mais maleável e naturalmente...
Não considero isso.
O ser mais maleável permite essa resistência?
Essa elasticidade
é um bocadinho ser elástico.
Sim, mas lá está, quando acontece... Vamos chegar aqui no caso, já que eu toquei do atropelamento,
uhum.
A cabeça e o pescoço. É claro, é logo muito mais grave.
Claro.
A questão de fratura, pode haver fraturas, como é evidente, mas por exemplo podemos comparar com um adulto já de média idade ou já na idade sénior, não é? Em que com a osteoporose a fratura é muito mais
tem naturalmente os ossos muito mais frágeis, claro. Não é?
Pois só para terminar aqui esta parte, vamos falar sobre a convulsão, que é muito frequente. O que é que se faz na convulsão? O que é uma convulsão? O que é que se faz na convulsão?
Que é quando se entra quase sempre em pânico, não é? Principalmente
claro,
os pais.
Claro, porque é um momento assustador, nunca vimos a criança assim. Parece que deixa de respirar, fica roxa, tem aquele estrobuchar, e o que é que devemos fazer? Preciso manter a calma.
E muitas das vezes não temos o discernimento para fazer, mesmo que às vezes tenhamos alguma pouca formação, não é?
Exatamente. Mas lá está, pessoas que têm uma formação deste tipo vão saber o que é que fazer e manter essas formações, mantém-nos calmos. Falámos também sobre a hipoglicémia, que é o açúcar baixo, que pode acontecer em crianças diabéticas, e também intoxicações que por vezes não é muito frequente, mas ainda acontece quando as crianças ficam intoxicadas por variados motivos, não é? Portanto, temos aqui é muito tema. Sem dúvida, há muitas pessoas que me disseram isto vai ser o dia todo, vai ser complicado. Eu sei, mas a gente quer falar sobre as coisas mais importantes.
Mas também com uma panóplia tão grande de diversidade de temas, tinha que ser naturalmente o dia todo, não é?
É claro.
Até porque eles têm que ser abordados.
Temos de fazer muitas sínteses.
Muitas sínteses e mensagens curtas, como se costuma dizer, e para as pessoas também perceberem, não é? Porque, embora tenhamos, na grande maioria, por aquilo que foi dito, pessoas que serão formadas e, portanto, têm uma forma de absorver a mensagem também de uma forma mais rápida, mas será sempre, digamos assim, não direi pela rama, mas tudo muito sintetizado para conseguirem abordar todos os temas. O que vos pergunto é se vai haver possibilidade dos participantes se manterem-se interatividade com os oradores, fazerem questões, vai haver essa oportunidade também?
Sim, há uns temas, há um coordenador. Há aqui sempre um moderador da mesa, no final de cada grupo de atuações ou de palestras, os participantes terão a oportunidade de pôr as suas questões. Isto é feito sempre, claro que também temos de limitar o tempo definido
senão não chegam ao fim, não é?
Isto acaba por ser só uma luz que se vai dar.
Claro.
E é evidente que, como são pessoas que estão ligadas à saúde, vão perceber mais facilmente as coisas.
Era aquilo que eu dizia há pouco, absorvem muito mais rapidamente a mensagem.
Exatamente.
Não?
Porque senão não conseguíamos dar estes temas todos, era impossível. É evidente que esperamos que, ou nós, ou mais alguém, mais alguma corporação futuramente, que aprofunde mais estes temas, porque estamos sempre com intenções de aprender e de nos atualizar. Basicamente, é isso que os bombeiros querem, é ter conhecimentos.
Muito bem, não vos vou perguntar se posso perguntar, mas imagino com este trabalho todo que tiveram, ainda não prepararam a próxima ação, faço-vos outra questão, se vai haver ou tem ideia de realizar mais alguma ação nestas comemorações do 94º aniversário? Pelo menos têm essa ambição de o fazer?
Relacionado com este tipo de
sim, não com outro tema, independentemente do tema que seja.
Isto para este ano, isto aqui de teatria já chega perfeitamente, não temos a intenção de fazer outro.
Isto é muito trabalho.
Isto as pessoas não têm noção.
Por isso é que eu fiz a questão.
Da dificuldade que é
claro.
Criar um evento deste.
E acima de tudo conjugar a agenda com toda esta gente, porque
sim.
Naturalmente às vezes o difícil, embora também não seja fácil, mas porque estamos a falar de pessoas oriundas de vários pontos do país, mas o mais difícil é conseguir conciliar a agenda de todos para o mesmo dia, não é?
Sim, isto...
Embora especificamente também vá acontecer um sábado, o que facilita, não é?
Facilita, mas nem sempre um profissional de saúde
está disponível
nesta área, sabe que nós temos uns horários que são muito incertos.
Claro.
Os nossos horários estão... Nós a qualquer momento estamos...
Eu costumo dizer que não há horários. Há profissões que não têm horários.
Não há. Tanto seja a ENEM, seja a Escola Nacional, como seja bombeiros, há sempre alguma dificuldade nesse sentido. Agora, pronto, nós no 94º aniversário optámos por este evento. De maior dimensão será este. Tanto é de maior dimensão que nós não contávamos tanta gente e arranjou tanta gente, que até vamos ter, pronto, já foi-nos confirmado, a presença do Comandante Nacional também aqui na feira, porque também lá está, deu alguma importância e percebe-se que das necessidades formativas, isto também estará cá presente, e já, só isso já demonstra que o impacto que isto criou a nível nacional nesta área de pediatria.
Muito bem, quero agradecer as presenças do adjunto de comando Abel Valente e também de Francisco Coelho, bombeiro e um dos principais dinamizadores desta iniciativa. Obrigado a ambos e que efetivamente seja uma ação de sucesso. Isso já sabemos que vai ser, até pelos números envolvidos. Exato. Em termos de participação, não é?
Eu só poderei fazer um agradecimento.
Claro que sim.
Isto é uma organização muito, muito complexa, porque é muita gente. E nós temos várias pessoas envolvidas nesta organização que estão a fazer isto praticamente como voluntários. Que é o nosso caso, estamos a dispensar o nosso tempo. Não temos qualquer benéfico.
Não fossem vocês também voluntários, não é?
Claro. Bem, eu queria fazer um agradecimento. Primeiro à organização, porque a organização está a ser fantástica. Estou a falar do comandante Manuel Neto, segundo comandante Jorge Coelho, tem um papel importantíssimo, que tem perdido muito tempo com estas jornadas. Aqui o adjunto Abel Valente tem tido um trabalho incansável, está a ser muito nosso para ele também. Depois tem o chefe Manuel, a Sandra Viegas, o Carlos Gomes, o Miguel Gomes, Patrícia, Ana Pinho, o Marcelo, o Ricardo Calçada, o subchefe Carlos Calçada, Maria Neto, José Félix, Andreia, Ana Pinho, Tiago e Liliana. Tudo bombeiros que nos estão a ajudar. A direção também tem um apoio importante. Está-nos a ajudar e está-nos a permitir a esta associação atualizar-se. É importante também falar nisto. A direção está a apoiar os bombeiros, para os bombeiros crescerem em termos de áreas formativas, dar nome à associação, fazer com que a feira seja, os bombeiros da feira e a cidade da feira esteja melhor preparado. E está a fazer um apoio grande nestas jornadas, como tem feito noutras alturas. É claro que agora temos as empresas locais também a ajudar. Temos algumas empresas locais. Além de patrocinadores, que são quase... são nossas clientes, vá lá, entre aspas, os bombeiros. Há uma pessoa muito importante, que é o que deu a imagem a esta capa aqui bonita, que é o Tó Pedro, do Brand Creative Store. Tem feito um trabalho espetacular, incansável, e tem-nos ajudado bastante na imagem deste evento. É uma imagem muito bonita e que a gente tem que agradecer, porque realmente ele faz isto de coração.
Não só neste evento, como também já nos fez noutras alturas, como no Natal, os calendários que fizemos, o Tó Pedro tem sido também incansável no apoio que tem dado. Isto também é muito referido. Também é quase como nós, tem sido voluntário, não temos tido despesas nesse sentido. E é um agradecimento especial a ele por isso mesmo. Além disto, um evento destes, como deve calcular, cria grandes despesas, não é? Estamos a falar de uma coisa com um número muito grande. Também temos padarias locais, também vão nos apoiar por causa do coffee break. Vão nos apoiar nesse sentido. Acho que acaba por ser bom a envolvência também das pessoas no apoio aos bombeiros, e depois nós também estamos a nível de publicitar, por assim dizer, as casas deles nessa situação.
Só queria acrescentar que isto no início está a aparecer no auditório da Biblioteca Municipal,
e foi transferido para o Europarque, não é?
Também foram impecáveis no apoio a este evento, que agradecemos. Devido a tanta gente, o evento vai ser realizado no Europarque.